É muito difícil você falar, né, em dias atuais sobre prosperidade, né? Porque nós estamos vivendo num tempo em que prosperidade, ela tem uma ligação direta com o dinheiro. Muitas vezes pensamos que a única forma de prosperarmos é quando nós temos bens, quando nós temos dinheiro. E eu tenho aprendido que há uma relação sim com o dinheiro, mas não é o fim das coisas o dinheiro, e o dinheiro não é ele que lhe dá prosperidade. E se você pensa em prosperidade, uma das coisas mais importantes que nós devemos pensar quando o tema é prosperidade, não é naquilo que a terra nos dá, não é no que a terra nos dá, porque a terra, ela vai nos dar bens materiais. Isso não é algo difícil, não é algo complicado para Deus te abençoar de maneira que você tenha grandes possibilidades aqui na terra. A terra, com o seu trabalho e com as bênçãos do Senhor, ela pode gerar para você e para mim bens materiais. Mas há uma prosperidade que é muito maior do que os bens que Deus nos dá. E também não estou dizendo aqui que estamos falando que toda a prosperidade só experimentaremos quando estivermos junto dEle. Não, eu acredito numa vida abundante aqui. Acredito que Deus pode nos dar grandes coisas aqui. Agora, o que de fato é prosperidade, talvez não tenha a ver com o que você tem hoje aqui. Prosperidade não tem a ver com o quanto você ganha, com o carro que você tem, com a casa que você mora. A verdadeira prosperidade tem a ver com o que o céu nos entrega. Vou repetir para você. A prosperidade verdadeira tem a ver com o que o céu nos entrega. E o que que o céu nos entrega? Paz, amor, alegria, fé e esperança. O céu te entrega isso. Paz, amor, alegria, fé e esperança. E por que que eu comecei falando de prosperidade? Para você entender que quando você olhar para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 19, versículo 19, diz assim, ó: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros, onde? E lá, diz o texto, as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Esse não é o texto principal dessa noite, não é esse texto que eu quero dividir com vocês, mas eu queria que a gente pensasse de prosperidade a partir do céu, e não da prosperidade que nós temos aqui na terra. E de novo, eu não estou falando que nós não temos direito à abundância de Deus aqui, mas eu estou dizendo que a melhor prosperidade que nós podemos receber não é onde a traça, a ferrugem vão corroer, não é lá. E aí eu quero dizer a vocês que houve um homem que entendeu bem isso, que entendeu o que era prosperidade, o que aconteceria com ele, talvez ele não soubesse, mas ele viveu tempos de prosperidade acima de muita gente que só sonhou com o que era dinheiro. Esse homem teve um sonho, e do sonho começa toda uma trajetória. Na verdade, a trajetória dele começa quando ele nasce, porque filho da velhice, já era pai e mãe avançados em idade, e esse menino aos 17 anos tem um sonho, e ele conta esse sonho aos irmãos, ele revela aos irmãos este sonho, e daí começa todo o projeto de prosperidade dele a partir dali. Olha o que eu estou te falando, presta atenção, o sonho dele, o projeto de prosperidade dele começa no problema, não começa direto na solução. José teve um sonho, e ali iniciaram as lutas que levariam José à prosperidade. Gênesis 37:5. A gente vai andar bastante na Bíblia hoje, mas muito perto os textos, tá? Gênesis 37:5 diz assim: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, e quando ele contou, entre vírgulas diz: por isso, eles passaram a odiá-lo ainda mais. E eu sempre gosto de lembrar dessa parte, significa que eles já o odiavam, e aqui o texto diz que eles passaram a odiá-lo ainda, então já tinha problema, já tinha, porque a túnica era diferente, porque o chamado era diferente. E eu confesso a vocês que eu já ministrei sobre essa palavra, meio que repreendendo a ação de José. Quantas vezes nós nos ouvimos, nós mesmos falando para nós mesmos: não conta isso, não fala isso, não fala aquilo. E eu já ministrei, dizendo assim ó, não conta teus sonhos, não fala os teus sonhos, não diga sobre teus sonhos. Porque José, filho preferido de Jacó, odiado pelos irmãos, falava muito, sim ou não? Sim ou não?
Sim,
sim ou não?
Sim.
Me ajuda. Falava. E eu já falei, pastor Gabriel, pastor Messias, José podia ter ficado quieto, José podia não ter falado, José podia ter ficado na dele, né? Quando chegasse e que fosse acontecer, aí explodia tudo e está tudo certo. Mas não foi isso que aconteceu. E se ele não falasse? Se ele não falasse, ele seria o mesmo que também não falaria no cárcere. Ele falou. Seria o mesmo que na frente do faraó também não falaria. Então hoje eu estou aqui para dizer que, às vezes, independentemente de quem ouça o teu sonho, se Deus estiver contigo, não tem boca de Satanás que muda. Não tem. Às vezes na empolgação, às vezes naquela vontade de mostrar o poder de Deus, você vai e fala. Quantas vezes eu subi nesse altar aqui para falar de sonhos? E quantas vezes eu desci e eu consigo enxergar daqui o rosto? E quando eu descia, às vezes era até pior. Mas eu estou aqui para te dizer que pouco importa se você falhou quando disse isso a alguém. Se Deus escolheu te abençoar, nem os teus ossos vão ficar para trás. Quando Deus tem um plano, meus irmãos, a gente ouve aí assim, né? A maioria vence, a maioria chega, a maioria aqui perdeu. Os irmãos dele perderam no primeiro momento. No plano de Deus não tem essa de a maioria vence. Vence quem tem intimidade, vence quem acredita que mesmo tendo falhado quando falou, que Deus continua no controle. Então não existe essa de a maioria vence quando Deus e você já são a maioria. Sabe quem prospera? Pergunta para mim aí, quem prospera? 1, 2, 3, quem prospera? Pergunta. Quem tem sonhos? Quem tem sonhos? Porque o dia que você parar de sonhar, você morreu em pé. Quem prospera, um dia teve o sonho da prosperidade. Por isso que hoje eu defendo José. Então quem prospera, tem sonhos. Sabe o que acontece com quem não tem sonhos e nem prospera? Tem inveja. Tem gente que não tem sonho, que não prospera e que tem inveja. Sabe o que é pior da inveja? Sabe o que é o pior da inveja, Eduardo? É o desejar o que você tem e tomar de você. É torcer para que a tua casa vá para o leilão e eu tome ela no leilão. Isso é o pior da inveja.
Não é o desejar ter uma casa bonita como a dele, não é o desejar ter um carro como alguém, é desejar ter o carro daquela pessoa, a casa daquela pessoa. Isso é o pior da inveja. Quem não sonha, não prospera e ainda carrega inveja. O sonho não tem a ver às vezes com o presente que você está vivendo hoje. O sonho não tem a ver com o seu momento atual. Quer um sonho? Tem a ver com o seu futuro muitas vezes. E aí quando eu penso em sonho, penso em prosperidade futura, penso no que Deus pode fazer, penso no que Deus pode agir, eu penso em Hebreus 11, 1. Ora, é o texto. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Para mim, um dos textos mais intrigantes e mais claros na Bíblia, em relação à fé. Porque diz, ora, a fé é a certeza do que eu não espero, mas eu sonho. Eu tenho a certeza de que eu estou esperando, isso é sonho. E eu começo a ter a convicção dos fatos que eu não vejo. Já experimentou orar por alguma coisa, já adorando por aquilo que Deus vai fazer e não chegou ainda? Eu estou assim ultimamente. Eu estou orando sem receber, já agradecendo. Porque a maioria não vence. Quero te dizer que os invejosos de plantão na sua vida não vencerão. Vou dizer mais uma vez para você entender. Os invejosos de plantão na sua vida não vencerão. A fé, o sonho, não estão isentos de problemas. Não pense você que se Deus resolveu te abençoar, que não vai ter percalços, que não vai ter dificuldade. Não é isso que eu estou falando, eu estou dizendo que se tudo estiver indo bem agora na sua vida, que você não pode ter um problema amanhã ou depois. E também não estou profetizando que você tenha, só estou dizendo assim ó, se tiver, não reclama. Não reclama. Há dois momentos na minha vida que eu descobri que eu tenho resiliência. E eu não sabia que tinha. Um deles, de novembro do ano passado para cá. Eu creio que eu nunca tive tanta resiliência na minha vida como eu tenho tido agora. E desta boca, jamais saiu uma murmuração nesse período. E não vai sair. Se eu tenho fé, se eu sonho, eu também preciso estar preparado para problemas. Gênesis 37, 19 diz assim: disseram uns aos outros, lá vem o grande sonhador. Gênesis 37, 19. Venham, pois, agora vamos fazer um carinho nele. Vamos acariciar o sonhador. Vamos matá-lo, é o que diz o texto. E jogar o corpo numa dessas cisternas. Queridos, o que tem numa cisterna? Água. Pode ser que essa cisterna não tinha, né? Mas é comum que tenha. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Aí tem um ponto, né? Nesse ponto tem um mas. Mas, Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Quando Deus tem um plano na sua vida de prosperidade, e eu estou falando de prosperidade dos céus, até quem deseja te matar, pode agir para te salvar. Olha que coisa. Rubem fazia parte do grupo dos irmãos, da maioria que temporariamente perdeu, e diz assim, ó, não vou matar ele não, vou matar ele não, vou jogar ele na cisterna e deixa ele lá. No plano de prosperidade, amados, tem vida. tem quem quer te matar te salvando. Sabe por quê? Porque tem presença de Deus na vida de quem acredita nele, que vive com ele e que não está focado no problema. Às vezes nós achamos que a prosperidade depende do ambiente. Não a empresa tal, se eu trabalhar lá. Não se eu mudar para a igreja tal. Não se eu, de repente, fizer tal coisa. A prosperidade não tem a ver com o ambiente, tem a ver com o Deus do ambiente. Eu vou repetir. A prosperidade não tem a ver com o ambiente, tem a ver com o Deus do ambiente. E que ambiente é esse? É o que Deus determina. José vai para a cisterna, não foi porque ele quis, foi porque Deus permitiu. É interessante que às vezes a gente pensa que algumas coisas acontecem e está fora do plano. Para mim, neste tempo que nós vemos agora e oramos pela nossa nação ainda há pouco, e o clamor é para que a gente comece a orar de joelho pela nação, tá? De joelho. Porque quando você olha o decreto de César Augusto, quando diz que todos deveriam se alistar nas suas cidades, César Augusto assina um decreto, e na minha mente o decreto define o que ia acontecer. Só que eu vou para o profeta Miqueias, diz assim que de Belém nasceria o Salvador. Então o profeta já tinha dito antes. Então há coisas que não depende nada do ambiente, depende do Deus que está no ambiente. José, para os irmãos, único caminho, cisterna. Para Deus, palácio. Enquanto tem gente sonhando com a sua cisterna, tem Deus falando, eu vou te levar para o palácio. Tem gente olhando e falando assim, vai falir, vai quebrar, não vai ter para onde correr. Só que eu estou aqui para te dizer em nome de Jesus, o que Deus tem para você é palácio, não é quebradeira. Na prosperidade, no plano de Deus, algumas pessoas vão chegar e vão sair da sua vida. Mudanças, mudanças. E muitas vezes vão sair da tua vida e são até próximas a você. Porque para que, quando você prosperar, para que nem os teus ossos fiquem para trás, você vai ter que deixar gente para trás. Olha o que diz Gênesis 13, 14 em diante. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele, não foi antes. Erga os olhos e olhe de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua. Está com a tua família aí? Pega na mão de quem está do teu lado aí. Pega na mão. Se você estiver sem família, pega na mão de alguém e fala assim, hoje eu estou com você. Hoje eu sou da tua família. Olha e fala, hoje eu estou com você, você é minha família. A bênção aqui, era para a família de Abraão e para a descendência. Vocês vão entender por que essa bênção chegou a José. Vocês vão entender. Porque vem de lá de trás, por isso que os ossos não ficam para trás. Vocês vão entender onde vai chegar o osso, ou os ossos, vocês vão entender. O texto aqui segue, e diz que não é a bênção para um momento, é para toda a vida, é para sempre. Farei a sua descendência como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na largura, porque eu darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Por que que José falou? Por que que José foi preso? Por que que aconteceu tudo com José? Porque a descendência dele seria alcançada. A partir de descendências anteriores, que também tinham o plano de prosperidade. Quantas esposas ou quantas mulheres Abraão teve? Quantas? Três. Três. Abraão teve três mulheres. Talvez esposa, Sara. Mas teve três mulheres. Sara, Agar e Quetura. Olha o que você vai entender agora. Presta atenção. Não desliga o que você vai entender agora. Sara, Isaac, gera Isaac. Aí vem Jacó, aí vem José, também nessa descendência. Agar gera Ismael. E Quetura, entre os filhos, gera Midian. Você vai dizer, por que eu estou falando isso? Onde é que eu quero chegar? Quero chegar em Gênesis 37. 25. Sara, eu estou pulando algumas gerações, tá? Sara, Isaac, Jacó, José, vem dessa linha. Agar, Ismael, ismaelitas. Quetura, Midian, midianitas. Gênesis 37, 25 diz assim, ó: depois de sentarem-se para comer, levantando os olhos, viram que uma caravana de parente, próximo. A linhagem está distante, mas a promessa estava ali. Então o texto diz que essa caravana de ismaelitas vinha de Gileade. O que vem de Gileade? Bálsamo. Bálsamo faz o quê? Cura. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levavam para onde? Para o Egito. Para onde José tinha que ir? Para o Egito. Está entendendo? Então Judá disse aos irmãos: vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte. Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. Versículo da frente. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Entendeu a descendência? Entendeu de onde vem? Entendeu por que José, mesmo falando, tinha promessa? Mesmo sonhando e revelando, tinha promessa? Podia ter passado qualquer uma outra caravana. Podia ter passado uma caravana que não era midianita, que não era ismaelita. Mas passou uma caravana de gente ligada a José. A descendência de Abraão, Isaac e Jacó alcançou José. Mesmo que seja numa caravana como escravo. Eu imagino, na cisterna, se não tem água, ninguém... O texto não diz assim, ó: os irmãos de José foram lá e com carinho, colocaram ele com uma corda, ele desceu. Fica aí, José, daqui a pouco vai passar uma caravana, aí a gente vai tirar você e a gente vai levar você para o Egito, alguém vai passar aqui, fica tranquilo. Não, jogaram ele lá, lançaram, e se lançaram, pode ser que ele se machucou, aí vem uma caravana com bálsamo, com mirra, de parente, e aí começa o cuidado de Deus. Fala, como assim o cuidado de Deus? 13 anos para ele resolver tudo isso? Que cuidado é esse? Você vai entender. A caravana dos descendentes de Abraão ia para o Egito. Egito haveria fome? Egito haveria José, e haveria ali com José o Deus que ele servia e acreditava, e o compromisso de Deus com uma geração. José é odiado, vendido, acusado, preso, esquecido, exaltado, curado para curar. Qual era o segredo de José? Olha para mim aqui, pergunta, qual é o segredo de José? Só um: Deus estava com ele. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: e aí, Deus está com você? Deus está com você? Gênesis 39, olha aí, ó. O Senhor Deus estava com José. Começa assim: que veio a ser homem pobre, não, próspero. Estava na casa de seu dono, egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José. Ó, atenção, Deus estava com ele, e ainda o fato de estar com ele, isso era percebido pelas outras pessoas. Às vezes a gente tem Deus tão forte aqui, mas ninguém percebe, porque a gente não exala isso. Às vezes Deus está aqui, mas a gente não fala, mas a gente não tem ação para mostrar quem Deus é em nós. Porque diz que ele vai para casa de um general. Potifar era um general. E aí Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Não foi pouco tempo que ele ficou lá não, tá? Foi muito tempo. Nesse tempo que ele ficou, eu não sei quando a mulher de Potifar começou a assediá-lo. A Bíblia conta que ela assediou uma vez mais forte, mas a gente não sabe se ela fez isso várias vezes. A gente não sabe, não sabe se ela ficou um ano, dois, três. A gente pega a parte final, quando ela fica com as vestes dele. A bênção de Deus vai te alcançar, não depende do lugar, depende de quem você é e de qual caráter você tem. Porque tem gente que nunca vai prosperar, sabe por quê? Porque não tem caráter. Porque é mau pagador de contas, porque é seguro o que vem na mão, porque envergonha os filhos, porque envergonha a família. José não, José tinha caráter, porque ele podia aqui ter deslizado. Só que como é que você desliza quando o Senhor está contigo? Como é que você erra quando Deus está contigo num adultério? Não conheço história de adultério que é de repente. Adultério é planejado. Planejado. Eu inventei o nome para ela: prostifera. Prostituta, mulher de Potifar. Ela tentou a vida de José. Mas ele tinha caráter? José não era egípcio, não estava na casa dele, mas Deus estava com José. Não é sobre o lugar, é sobre quem você é no lugar, seu caráter e quem está contigo no lugar. Não é sobre o lugar, não tem a ver com o lugar, tem a ver com o teu caráter e quem está lá contigo. Bom, vocês sabem a história, estou pulando partes desse fato, dessa tentativa da mulher de Potifar. José vai preso. Gênesis 39, 21. Qual era o segredo de José mesmo? Deus estava com ele. Prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. Sabe o que acontece às vezes? Quando a gente está numa pior, a gente não faz o que tem que fazer. José fazia. tudo o que tinha que fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José. E de novo, porque o Senhor estava com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. 2 anos inteiros, quando ele também revela o sonho do padeiro e do copeiro. Depois da revelação do sonho, mais 2 anos ainda. Vamos ser sinceros, olha para mim aqui. Vamos ser sinceros. Se eu tenho um sonho, e a minha chance de sair da cadeia, é que alguém que eu estou revelando esse sonho, diga alguma coisa de bom a meu respeito lá fora, eu revelaria que esse cara ia morrer? José fala, ó, o sonho de vocês, copeiro e padeiro, você, padeiro, em 3 dias você vai morrer. E você, copeiro, vai ser restituído. E ele diz assim, ó, lembra de mim quando vocês estiverem lá? 2 anos ainda preso. O homem esquece, mas Deus lembra. Você está esquecido? Você está esquecida? Pode estar esquecido, esquecida por homens, mas não por Deus. Prosperidade, quando Deus resolve, não tem impedimentos. Vai acontecer. Vai acontecer. Quando Deus decide prosperar, Ele também te traz algumas estratégias. Outra coisa, olha para mim de novo aqui. Vamos ser sinceros? Conosco mesmo? Quando o faraó sonha, e que o copeiro fala assim, tem um cara na prisão, que ele revela sonho. Aí, faraó manda chamar José. Amados, eu peguei hoje a melhor roupa que eu achei que eu tinha para o dia. Talvez você vai achar que não é, mas eu achei. Se eu tivesse na prisão, a hora que fala assim, o faraó quer falar com você, eu juntava a minha malinha na hora, não olhava nem para trás. Sabe o que José fez? Foi se barbear. Foi cuidar de como ele se apresentaria ao faraó. Quando Deus tem um plano, não precisa desesperar não, pode fazer a barba, pode maquiar. Não vai alterar o plano. Não vai alterar. Não vai alterar. E aí ele vai até o faraó, você conhece, 7 anos... de falta, 7 anos de fartura, as espigas, o gado, você conhece a história. Só que quando ele termina de contar a história, aí que eu digo que, às vezes é bom falar. Olha o que ele diz aqui, ó, Gênesis 41, 33, agora pois, faraó, ô faraó, você deve escolher um homem ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. José, que estava na prisão, barbeou, vestiu a melhor roupa, foi se apresentar ao faraó, revelou o sonho, e aí, ele fala para o faraó assim, ó, faraó, você tem que escolher um homem ajuizado e sábio, para encarregar do que vai acontecer aqui. Ele não falou assim, ó, faraó, é comigo? Não, ele falou. Gênesis 41, 37, vem a resposta de faraó. O conselho agradou a faraó e a todos os seus oficiais. A faraó e a todos os seus oficiais. Porque podia alguém levantar e falar, ô faraó, é o seguinte, esse cara estava preso. Não é ele não, é outro. Esse aí não. Faraó, pensa melhor. Nós estamos aqui perto de você. De repente alguém de nós aqui pode cuidar, fica tranquilo, a gente só precisava da revelação do sonho, a gente não precisa de outra pessoa, nós temos aqui gente muito boa no Egito. O conselho agradou a Faraó e aos seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que a gente poderia achar alguém melhor do que José? Um homem em que está o Espírito de Deus? Olha aqui para mim de novo. Tem gente boa, sabia? Em vários lugares. Só que nem todo mundo tem o Espírito de Deus. Tem gente que é perfeito no que faz, só que não tem o Espírito de Deus. Tem gente que é capacitado, mas não tem o Espírito de Deus. E aqui Faraó enxerga o Espírito de Deus nele. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém ajuizado e sábio como você. Ó, da cisterna para o palácio, do palácio ao segundo homem mais importante do Egito. Traduzindo Faraó, eu usaria Provérbios 17, 16. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar a sabedoria, se ele não tem entendimento? Simples. Faraó está dizendo assim: ó, posso ter dinheiro, posso ter 7 anos de bênçãos, mas se eu não tiver capacidade de administrar, eu perco tudo. Você sabe o que acontece? José estabeleceu toda a estrutura dos 7 anos iniciais, guardou, e toda a redondeza vinha ao Egito comprar, entregava terra, entregava escravo, tudo. Um menino de 17 anos, levado depois de ter sido jogado numa cisterna por midianitas, por gente próxima da linhagem, midianitas e ismaelitas levaram ele para o palácio. Gênesis 47, 11 e 12. Por isso que a descendência segue, ou a prosperidade segue a descendência. Olha o que aí diz Gênesis 47, 11. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como o Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Amados, sincero de novo, vou ser sincero de novo: ao meu pai e à minha mãe eu devo honra, mas aos meus irmãos que me jogaram na cisterna, vá, não posso falar, mas dá vontade. Só que quando Deus tem um plano, não é só para você, é para os seus pais, é para a sua descendência, é para os seus irmãos, sejam eles contra você ou não. E aqui o texto diz que José providenciou alimento para o pai, para os irmãos e toda a casa do pai, segundo o número de filhos. Então ele não pegou e falou assim: ó, está aqui um saquinho de arroz para você, não, você tem mais, então estou 3. Ô, querido, é isso que ele fez, é isso que ele fez. A prosperidade de Deus, ela te liberta, ela te abençoa, ela te honra, mas você vai ter que ser justo. Gênesis 50, 15. Começo do Gênesis 50, 15, assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Isso não fazia parte do coração de José, fazia parte do coração dos irmãos dele. Então a gente reproduz na nossa mente o que a gente é. O que é que eles reproduziram aqui? Ódio. Que eles revelaram, eles entenderam assim: se nós somos assim, nosso irmão também será. E eles não têm coragem de ir ao irmão, eles mandam alguém primeiro. E aqui o texto diz que certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram, não está assim, ó, os irmãos foram até ele, não, mandaram dizer a José, mandaram: seu pai antes de morrer ordenou o seguinte, é isto que vocês dirão a José: perdoe por favor a transgressão de seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José ficou bravo, né? José chorou. Depois vieram também, que não vinham antes, seus irmãos. Prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente, descendência, para que se conserve a vida de muita gente. Portanto não tenham medo, eu sustentarei vocês. Eu não é um raivoso, não é um odioso, é um homem cujo Espírito de Deus estava sobre ele, que diz isso: eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Prosperidade, uma história sofrida, alimenta a esperança de gerações futuras, mesmo quando tudo diz que não. Gênesis 50, 24. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Eita Deus! Qual é o título da mensagem? Um, dois, três. Fazer igual um pastor que eu gosto, pastor Adson. Já que é para Deus, faz bonitinho. No três, já que é para Deus, faz bonitinho. Um, dois, três. Quando Deus decide prosperar alguém, nem os ossos ficam para trás. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Vamos para Êxodo 13. Porque aqui, ele está falando com os irmãos. Essa conversa dos irmãos chega a Moisés. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos. Êxodo 13, 19. Desculpa. Moisés levou consigo também os ossos de José. Quem? Moisés. Ou seja, o que ele disse aos irmãos, Moisés recebeu. E o texto diz: Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, leve meus ossos daqui. Quando eu prosperar, nem meus ossos vão ficar aqui. É isso que ele está dizendo. E aí, podia parar. Moisés já levou até onde tinha que levar, e veio Josué. Aí eu acho que entre tantas instruções que Moisés passou a Josué, essa foi uma delas. Não deixa os ossos de José aqui não. Israel serviu o Senhor, Josué 24 agora, 31. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram, por muito tempo depois de Josué, e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram sepultados em Siquém. Qual era a herança de José? Onde ficaria? Siquém. Quando Deus vai te prosperar, os teus ossos não vão ficar para trás. E a gente olha o texto. Naquela parte do campo que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Você acha que parou por aí, né? Parou não. dos irmãos, recado para Moisés, de Moisés para Josué. Sabe onde foi parar os ossos de José? Abra no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 5. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar. Sabe o que é Sicar? Siquém. Onde estão os ossos de José? Perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Se na cisterna não tinha água, Jesus era a água. Aqui. Jesus é a prosperidade. Mas olha o quanto andou os ossos de José para chegar em Siquém, para chegar em Samaria, para chegar num lugar onde Jesus estaria. E João 4:10, ele diz assim, ó: Jesus, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Água de cisterna é parada, água de Jesus é viva. Água de cisterna é parada quando tem. Jesus é água viva. E eu vou encerrar, porque os ossos de José chegaram onde tinham que chegar, e a tua prosperidade também acontecerá, e nem os teus ossos ficarão para trás. Nem os teus ossos ficarão para trás. Jesus é a prosperidade que eu e você esperamos, porque em todo o tempo nós vimos que José, Deus estava com ele. Eu quero deixar para você algumas coisas que talvez passaram despercebidas aqui ao longo da minha ministração. A primeira delas é: a prosperidade de Deus na sua vida começa com um sonho. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: continua sonhando, pastor Gabriel, continua sonhando, Tiago, Ailton, Wing, Júnior, Nil, Tamires, Diego, continua sonhando, Lilian, ué, continua sonhando. Deus não vai deixar o sonho para trás. Toda prosperidade nasce de um sonho que Deus te deu. Segundo, a prosperidade com Deus passa por um tempo, por um processo, e o processo de José foi dolorido. E eu vejo vários homens de Deus que nada foi assim, ó. Nada foi assim. Jó, Davi, Abraão, todo mundo passou pelo teste do tempo, processo. A prosperidade com Deus é processual. Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim: calma. Três, a prosperidade estabelecida por Deus segue, alcança gerações. E de novo, Júnior está aqui, Tiago está representando a Ana. A prosperidade que Deus me traz alcança ele, alcança a Ana. A prosperidade do pastor Gabriel alcança Ana Zoe, para trás da Ana Zoe, porque a prosperidade do pai dele alcançou ele. A prosperidade da pastora Ângela, que já quebrou, falávamos sobre isso, alcançou os filhos dela, tem filho médico, tem filho de inteligência acima da média. A prosperidade alcança, alcança. Prosperidade alcança, meu Deus, a prosperidade alcança a geração. A prosperidade de Deus para a sua vida traz de volta o perdão e a justiça. Agora você olha para a pessoa que fala, que está do seu lado e fala assim: mesmo quem te fez mal, pode falar, ó, mesmo quem te fez mal, a hora que você prosperar, fala, não mata ela não. Tudo bem que eu estou com as mensagenzinhas e alguns socos encravados, só que eu vou ler o que eu vou escrever, mas eu vou mandar a mensagem, só para lembrar algumas pessoas, só para lembrar. E por fim, a prosperidade dos céus nos coloca na fonte de água viva. Eita Deus! Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó: cisterna não, fonte de água viva. Sabe por quê? Porque somos vitoriosos. Somos vitoriosos. Somos vitoriosos em nome de Jesus. Nós vamos declarar que somos vitoriosos. Se você crê, levanta para a gente declarar que somos vitoriosos. Levanta para declarar que nós somos. Nós somos. Nós somos vitoriosos. Nossos ossos não vão ficar para trás. Somos vitoriosos. A nossa descendência vai ser alcançada. Amém? A minha descendência vai ser alcançada e a sua? Amém.